DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão desta manhã de domingo da DW, a Voz da Alemanha. O meu nome é Glória Sousa e apresento-lhe agora as notícias. Após 27 dias de paralisação, os médicos e profissionais de saúde em Moçambique anunciaram a suspensão da greve, mesmo sem verem satisfeitas as suas reivindicações. Ainda este sábado, os profissionais manifestaram-se em Maputo. De recordar que os médicos exigiam um aumento de 100% no seu salário base e uma subida de 10% a 35% no subsídio de risco. A polícia turca voltou a recorrer a gás lacrimogéneo e a canhões de água na noite de sábado para retirar os manifestantes do Parque Gezi, em Istambul, o principal ponto de contestação ao governo. A intervenção policial, acompanhada de confrontos com os manifestantes, ocorreu 2 horas após o novo ultimato do primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan a exigir o fim dos protestos. No entanto, milhares de pessoas continuaram depois nas ruas de Istambul com a intenção de seguirem para a Praça Taksim. Este sábado registaram-se ainda manifestações em Ankara, a capital, e em Izmir, no oeste do país. O exército sírio bombardeou este sábado posições rebeldes na capital, Damasco, e nas imediações. Entretanto, a Rússia considera que as provas que os Estados Unidos dizem ter sobre a utilização de armas químicas do regime sírio contra os rebeldes não são fiáveis. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que as provas não constam da Organização para a Proibição de Armas Químicas, organismo autónomo responsável pela implementação da Convenção de Armas Químicas. De recordar que, depois de acusarem o regime sírio de utilizar armas químicas, os Estados Unidos anunciaram que iriam fornecer armas aos rebeldes. Entretanto, e ainda devido ao conflito sírio, o presidente do Egito, Mohamed Morsi, anunciou o corte definitivo de relações com a Síria, tendo sido encerrada a embaixada no Cairo. Vários países ocidentais mostraram-se disponíveis para trabalhar com Hassan Rouhani, o novo presidente eleito do Irã. Tanto os Estados Unidos como a chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, anunciaram estar determinados para trabalhar com Rouhani sobre o controverso programa nuclear iraniano. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Guido Westerwelle, espera que a nova liderança iraniana colabore para encontrar soluções sobre assuntos internacionais e regionais. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, apelou ao presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, para que adie as eleições legislativas e presidenciais marcadas para 31 de julho, de forma a que se possam finalizar os preparativos e as reformas em curso. As eleições no Zimbábue foram o tema de destaque na cimeira extraordinária da SADC, que se realizou sábado em Maputo. Segundo o secretário-executivo daquela organização, Tomás Salomão, todos os elementos que compõem o governo de unidade nacional no Zimbábue concordam com a proposta de adiamento. Pelo menos 23 pessoas morreram e 40 ficaram feridas em 2 atentados à bomba em Quetta, no sudoeste do Paquistão. A primeira bomba atingiu um autocarro que transportava raparigas estudantes universitárias e a segunda foi contra o hospital para onde tinham sido levadas as sobreviventes. Os atacantes ocuparam depois o hospital, tendo as tropas governamentais e a polícia recuperado o controlo horas mais tarde. Um segundo grupo islâmico sunita, proibido pelo governo desde 2002, reivindicou a autoria dos ataques. As Forças Armadas alemãs retiraram-se oficialmente este sábado de um posto de observação no norte do Afeganistão. O posto passará a ser dirigido por 250 soldados afegãos. A retirada faz parte da entrega gradual das responsabilidades de segurança às tropas do Afeganistão, que deverá finalizar em 2014. Vamos agora a notícias do futebol. O Brasil venceu o Japão por 3-0 no jogo inaugural da Taça das Confederações este sábado. No exterior do Estádio Nacional de Brasília, centenas de pessoas manifestaram-se contra a organização do Mundial de Futebol de 2014 e contra a corrupção. A polícia usou gás lacrimogéneo, gás pimenta e balas de borracha para dispersar os manifestantes e já dentro do estádio, a presidente Dilma Rousseff foi várias vezes vaiada. Em jogo de apuramento para o Mundial de Futebol, Cabo Verde venceu em casa a Serra Leoa por 1-0. Os Tubarões Azuis mantêm assim a esperança de participar no Mundial. No entanto, Angola disse adeus ao Mundial de Futebol de 2014, este sábado, depois de perder por 2-1 frente ao Uganda. Foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie uma mensagem para o número 00491758198273. Segue-se agora o Juventude em Foco.
DW Juventude em Foco.
Boa noite, senhoras e senhores. Chamo-me Panaíbra Gabriel Canda e sou cidadão moçambicano. Moçambique foi colonizado por Portugal mais de 400 anos e chamava-se Província Ultramarinha de Portugal. Até 1975, que lhe é proclamada sua independência e passa a chamar-se República Popular de Moçambique, um país comunista. Nos anos 90, passa a chamar-se República de Moçambique, um país democrático. Então, eu sou um português da província ultramarinha de Portugal, sou um comunista da República Popular de Moçambique, sou um democrata da República de Moçambique. Ou não, sou um português comunista democrata. Meu pai nasceu em Iambane, na tribo dos Bitonga. Então, sou um Bitonga português comunista democrata. Não, sou um Bitonga comunista. Não, um comunista português democrata. Não, um Bitonga português. Não, um Bitonga democrata. Não, comunista democrata. Não, democrata comunista.
Acabamos de ouvir o início da performance Time and Spaces, da Marrabenta Solos, do moçambicano Panaíbra Gabriel Canda. O dançarino deu a conhecer a sua marrabenta na cidade alemã Colônia, acompanhado do guitarrista e compositor Jorge Domingo. O espetáculo é parte do evento de cultura africana Africolone Festival. E é o tema de hoje do Juventude em Foco. Eu sou a Marina Stark e ao meu lado está o Daniel Lopes.
Olá! O Panaíbra começou a interessar-se pela marrabenta quando tinha 17 anos de idade. Fez várias pesquisas e chegou ao ponto de conseguir beber o conceito e a filosofia da própria marrabenta para, a partir daí, conseguir desconstruí-la. Este espetáculo é um exemplo disso.
O bailarino moçambicano diz que a marrabenta conjuga a dança com a música e nasceu numa fase em que se procurava uma resposta à opressão colonial.
A marrabenta, fora de ser uma dança ou música, é um mecanismo que o povo moçambicano, os artistas moçambicanos na altura, encontraram como uma forma de luta, de resistência. E até hoje, nos temas da própria marrabenta, ainda tem muitos conteúdos de intervenção social diversos que têm a ver com as problemáticas do nosso dia a dia.
No espetáculo, Panaíbra debate-se com um corpo dividido e fragmentado e que se confunde com a própria história de Moçambique.
Panaíbra apresenta-se sozinho no espetáculo, mas a marrabenta é geralmente feita em coletivo. Será esta uma forma de inovar o estilo em si?
Não fechei-me simplesmente nos movimentos clássicos da marrabenta. Tem os movimentos da marrabenta que as transformo e busco outros movimentos, porque na pesquisa que fiz da própria marrabenta existem compositores diversos, que são os que explorei bastante e que exploram diferentes ritmos tradicionais. Então, para mim, quis voltar a esses ritmos tradicionais, a essas danças tradicionais que, de uma certa forma, influenciaram este ou aquele estilo da marrabenta.
Panaíbra diz ainda que tentou, em parte, teatralizar a marrabenta.
É uma forma também de sair da caixa, tento transcender essas fórmulas já impostas pelo sistema e ter também a liberdade de poder explorar, utilizando a criatividade artística, de diferentes formas, por se ter muita coisa musical, rítmica, teatral e dança. Então tentei sair um pouco, explorar mais as diferentes formas de representação.
Neste sentido, Panaíbra diz que este espetáculo de marrabenta é a emancipação da identidade, não só a nível individual, mas artístico. Mais uma vez, confunde-se com a própria história de Moçambique.
É essa aceitação de que eu mudei, ganhei uma nova identidade, que para mim não deixa de ser moçambicano. Moçambique viveu isso, essa transformação. Mesmo para a própria estética, tivemos as influências da dança clássica no período comunista, que vinham professores russos, cubanos. Estamos com maior liberdade de poder criar e reinventarmos-nos. E para mim, essa emancipação que me refiro.
Panaíbra nasceu no seio da geração pós-colonial e, num vídeo de apresentação do espetáculo, Panaíbra afirmava ter muitas questões. Quem somos e para onde vamos? Terá conseguido obter resposta a estas interrogações existenciais?
A primeira luta é, de facto, essa de aceitar que assimilamos muitas coisas, que absorvemos muitas coisas, que não vamos removê-las. Podemos mentir-nos, mas, na verdade, na prática, não vamos removê-las. Vamos continuar progredindo para frente. E a melhor maneira como podemos progredir é entender essas transformações, entender essa nova cultura que nasceu fruto dessa influência. E, para mim, a partir disso, podemos criar uma abertura para continuarmos a nos impor como moçambicano, com identidade própria, apesar de ter tido outras influências.
Corpo democrático, corpo democrático, corpo democrático, democrático, corpo!
A plateia do Estúdio Boon, em Colônia, estava cheia para assistir a esta nova forma de representar a Marrabenta. Filha de angolanos e guineenses, mas nascida na Alemanha, Carla de Andrade diz que se identifica perfeitamente com a reflexão sobre a identidade difusa.
Eu achei também que é uma história muito particular de colonização portuguesa, porque em Portugal a reflexão não é muita. Depois também é uma questão de que é que se passa depois. Nós vivemos todos juntos, hoje em dia já não somos colonizados, não somos colonizadores, de maneira que nós temos que viver todos juntos e somos.
A peça Time and Spaces, da Marrabenta Solo, já foi apresentada em Moçambique, no Brasil ou nos Estados Unidos da América. Durante esta semana está em digressão por algumas cidades da Alemanha e no próximo fim de semana vai ser dada a conhecer em Lisboa, a capital portuguesa.
Tendo em conta o tema da peça, Panaíbra garante que a performance provoca muitas reações pelos locais por onde tem passado.
Em Moçambique, as pessoas, ao ver o espetáculo, são bastante participativos e como entendem todos os códigos, então tem outra adrenalina. Então, para outros sítios, entendem também o conceito da peça, entendem a história, se identificam, por mais que até os códigos não os reconheçam todos.
Sou o resto da colonização. Sou o fracasso do comunismo. Sou a experiência da democracia. Sou resultado de independências negociadas. Sou produto de uma paz negociada e negociada. Sou pequeno português de cor preta. Sou.
Os jovens moçambicanos têm conseguido manter a Marrabenta viva. Panaíbra lembra, contudo, que as novas gerações tentam adaptar a Marrabenta aos tempos atuais, o que leva a um choque de gerações, sobretudo junto da chamada velha guarda. Ou seja, cada uma das gerações tem a própria Marrabenta.
Há jovens que pegam até temas antigos do Marrabenta e que misturam com hip-hop para aqui e para colar, fazem, quer dizer, continuam a ganhar a sua dinâmica, a sua inovação. E vão surgindo outros pequenos estilos familiares da própria Marrabenta. Simplesmente há essa identificação de gerações, que é a geração da velha guarda, a geração que é normal que haja esses conflitos de gerações.
Hoje em dia, Panaíbra consegue viver da arte. Tudo começou há 20 anos e, nos primeiros tempos, recorda que conciliava a dança com outros trabalhos. Não conseguindo ser bom em tudo o que fazia, decidiu, há 16 anos, focar-se na arte e na Marrabenta, em particular.
Criou a Culturarte, uma instituição que dá o suporte necessário para o desenvolvimento do trabalho de Panaíbra.
Panaíbra refere também que a cultura arte existe para apoiar os jovens artistas em vários âmbitos.
Dança como forma de arte, eu penso que talvez é onde temos que investir mais nos jovens. E daí, para mim, podem perceber que, de facto, podem, como artista, podes viver da tua arte. E que pode ser dança, pode ser música, pode ser pintura. E tudo que é trabalho para ser profissional exige muita disciplina e muita prática e muito trabalho. Só dessa maneira que, de facto, podes transcender para outro escalão de praticante da arte.
Como dissemos no início do Juventude em Foco, o espetáculo de Panaíbra chama-se Time and Spaces, na Marrabenta Solos, que em português significa Tempo e Espaços, os solos da Marrabenta. Terá o título da performance algum significado específico?
Para mim, olhando para aquele lugar onde nasci, o que aconteceu naquele espaço. Tem o passado, há muitos acontecimentos, tem a colonização, tem a descolonização, tem a fase em que seguimos um regime um pouco ditadura, comunismo, tem a fase do conflito armado, tem a fase da sociedade democrática, tem o hoje e tem mais um dia e amanhã e continuamos. E para mim é um pouco isso, é por isso que o espetáculo sempre termina aqui, agora, neste momento em que estamos.
E nós também acabamos aqui e os deixamos com mais uma música do espetáculo.
O Juventude em Foco regressa para a semana. Até ao próximo domingo.
Tchau.
Tchus.
Depois do Juventude em Foco, fica agora com a radionovela do Learning by Ear.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e a nova radionovela sobre economia que conta a história de dois jovens cujo sucesso provém do dinheiro das suas mesadas. Neste segundo episódio, intitulado Férias Bem Passadas, os gêmeos Rui e Rita começam o seu negócio de venda de amendoins. Rui vende-os às pessoas que estão de férias na praia, enquanto Rita tenta a sua sorte com os clientes que estão nos bares e nos restaurantes da avenida principal.
Amendoins, amendoins, olha os amendoins salgados e saborosos, amendoins.
Ei, rapaz, deixa-me ver esses amendoins.
Amendoins, amendoins salgados e saborosos, amendoins.
Então, rapaz, não ouves? Estou a chamar-te e tu continuas a gritar e a ignorar-me completamente, pá. Onde é que está a tua educação?
Não se zangue, senhor, eu ouvi-o.
E então?
Mesmo que haja um cliente, senhor, um comerciante tem de continuar a gritar o mais alto e o mais longe que puder. E só para quando já não tiver mais nada para vender.
É sério? Tu sabes do que é que estás a falar, rapaz? Quanto é que custa um saco?
15 cêntimos, senhor.
Tens a certeza de que os teus amendoins são saborosos?
Tenho. Vai adorá-los.
Sim, sim. Eles estão bem salgados. Ótimo. Dá-me 3 sacos.
Aqui estão, senhor. Não se esqueça do seu troco.
Não, não. Deixa. Fica para ti. Tu mereces.
Obrigado. É muito amável.
Amendoins, olha os amendoins, salgados e deliciosos, amendoins.
Jovem, posso provar os amendoins para ver se são bons?
São muito bons, senhor. Os amendoins são salgados e se os comprar vai ver como são saborosos.
São bons. 4 sacos. Quanto é?
60 cêntimos. Aqui estão, senhor. Obrigado.
Amendoins, salgados e deliciosos, amendoins.
Jovem, espera. Mais 2 sacos.
Com muito prazer.
Amendoins, amendoins, salgados e deliciosos.
O dinheiro, senhor.
Oh, desculpa. Aqui tens.
Obrigado, senhor.
Amendoins, amendoins, salgados e deliciosos, amendoins.
E é com confiança que Rui vende o seu lote de amendoins. Apenas a 100 metros dali, o centro da cidade está bem vivo. E Rita está a atrair a atenção de toda a gente na avenida principal.
Olha o amendoim salgado. Amendoins frescos acabados de sair do forno. Muito saborosos. Senhora, não vai um saco?
Menina, os amendoins são grandes.
Sim, são os melhores e os maiores da época, minha senhora.
Deixa-me ver se sabem bem. Menina, que bons. Quanto custa um saco?
15 cêntimos, minha senhora.
8 sacos. Despacha-te, por favor. Aquele táxi está à minha espera.
Sim, mas deixa-me pelo menos embrulhá-los.
Não precisas. Estão bem. Está bem, já vou. Está bem. Aqui tens o teu dinheiro.
Obrigada. Tenha um bom dia. Amendoins frescos acabados de sair do forno, muito saborosos. Frescos, fresquíssimos acabados de sair do forno e muito saborosos. Olha o amendoim salgado. Olá, senhor.
Olá, posso ajudar-te?
Bem, ando a vender amendoins salgados. Combinam muito bem com a cerveja e são bons para os clientes impacientes terem alguma coisa para trincar enquanto esperam.
A sério? Os teus amendoins têm assim tantas qualidades?
Uhum.
Como é que te chamas?
Rita.
Rita, andas na escola?
Sim, vou agora para o 12º ano.
Então parabéns.
Muito obrigada, senhor. Quer comprar alguns amendoins?
Mereces ter sucesso, Rita. São tão suaves e saborosos.
Obrigada. Quer mais alguns?
Claro, e se os pusesses em garrafas e me trouxesses 4 por semana?
Gostava muito. Trago as que precisar.
Negócio fechado, então.
Obrigada, senhor. Adeus.
Adeus, Rita.
E é assim que Rita se empenha para vender a sua parte do lote de amendoins. Passam 2 meses desde que Rui e Rita criaram o seu negócio. E dentro de 2 semanas, eles têm de regressar à escola. Vão ter de abrandar o negócio e dedicar-se aos estudos. E cá estão eles, mais tarde, no quarto.
Ei, Rui, queres fazer as contas agora?
Por favor, Rita. Não podemos fazer isso amanhã.
Nunca deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Anda lá. Fazemos as contas agora e já nos livramos disto.
Está bem. Resumindo, em termos financeiros temos o seguinte lucro. A faturação menos o capital inicial, menos os custos de reabastecimento, menos os outros custos, menos as perdas da... Espera só um segundo. Sim, temos 560 euros de lucro.
560 euros de lucro?
Está tudo aqui na caixa registadora. Mas acho que devíamos abrir uma conta num banco para ser mais seguro. Assim não poderíamos mexer no dinheiro à mínima necessidade.
Boa ideia. Mas acho que uma instituição de microcrédito era melhor para nós. Amanhã podíamos investigar mais sobre isso. Mas, Rui, com todos esses termos económicos que encontraste, só Deus sabe como, não achas que devias estudar economia avançada?
Só fiz umas pesquisas. Mas tu és mesmo criativa, Rita. Também devias estudar economia avançada.
Vamos ver. A noite é uma boa conselheira.
Esperemos que os monstros não nos venham assustar enquanto dormimos.
Para, Rui. É tarde. Para com isso.
E é assim que termina o 2º episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, dedicado à economia. Graças às suas técnicas de marketing, Rui e Rita conseguem convencer as pessoas a comprar os seus amendoins e obtêm um lucro enorme. Agora, Rui e Rita estão a pensar em abrir uma conta antes de regressarem à escola. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Também podem mandar um e-mail para afriportug@dw-world.de. Agora podem ainda ouvir os episódios do Learning by Ear, aprender de ouvido, nos vossos telemóveis. É só irem à página web lbe.dw-world.de. Além disso, podem aceder a esta página a partir de todos os computadores com acesso à internet. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Ao longo da nossa emissão, recebemos bastantes mensagens e comentários dos nossos ouvintes. Por SMS, recebemos a mensagem de Higino, do Kwanza Sul, em Angola, que diz: a ideia do presidente norte-americano Barack Obama é construtiva de enviar armas para a oposição síria. É para acabar com os ditadores, principalmente aqui na África, em particular Angola, Zimbábue e Guiné Equatorial. É a opinião deste ouvinte, Higino, de Angola. Também por SMS recebemos bem cedo uma mensagem de La Folbaldé, da Guiné-Bissau, que diz: Angola disse adeus ao Mundial de 2014 porque perdeu no sábado contra o Uganda, mas, caro ouvinte, em contrapartida, Cabo Verde ainda pode ter esperança de conseguir o apuramento para o Mundial de Futebol de 2014, depois de ter ganho por 1-0 ontem frente à Serra Leoa. No Facebook também recebemos muitos comentários. Por exemplo, Gelson Manuel diz que os líderes africanos não valorizam os seus quadros. Isto pode custar muito à África: o aumento da corrupção, a baixa qualidade do sistema sanitário e a emigração dos quadros nacionais à procura de melhores condições de vida noutros países. Ainda no Facebook temos o comentário de Arthur Jorge Cecília Capitão, que diz: pena que a luta dos médicos moçambicanos não resultou em nada, mas pelo menos mostraram o que podem e do que são capazes. O governo moçambicano é forte, maquiavélico e a caminho de um regime totalitário. O Brasil, sem ter feito uma grande exibição, venceu com facilidade o Japão. Bom regresso do Luís Filipe Scolari à seleção brasileira. Parabéns à seleção do Brasil, diz então o Arthur Jorge Cecília Capitão. Joaquim Lourenço Mombana diz que é muito triste o que aconteceu ao futebol moçambicano, uma derrota pesada de 6-1 com a Guiné. O Miguel Simão Kiala Kim deixou uma mensagem muito simpática, diz que gosta das nossas notícias e força. Uma mensagem também simpática deixou-nos no Facebook a Stella Petúnia Maris, que diz que ama esta página no Facebook porque informam sobre quase tudo. Muito obrigada pela vossa simpatia. É para vocês que produzimos as nossas emissões. Já sabe que pode deixar o seu comentário na nossa página no Facebook, DW Português para a África. Se preferir, pode também enviar-nos o seu comentário por e-mail para o afriportug@dw.de ou então deixar um SMS no número 00491758198273. Leremos os seus comentários assim que nos for possível. Em princípio, na próxima emissão, que será transmitida às 19h30, tempo universal coordenado, contamos com a sua participação. Acompanhe-nos. Até lá, desejo-lhe um bom dia de domingo. Fique bem.